caso, por exemplo, da França, onde o governo francês restringiu o acesso de menores de 15 anos às redes sociais e reacendeu o debate mundial sobre os impactos da exposição precoce às plataformas digitais. Bom, a medida prevê mecanismos de verificação de idade e autorização dos responsáveis para a criação de contas. A gente vai bater um papo agora com a advogada Bruna Aquino, ela que é especialista em direito da família, e vamos saber um pouco mais como isso deve funcionar lá na França e como funciona aqui no Brasil, como o Brasil protege crianças e adolescentes no ambiente digital. Bruna, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem e vocês?
Tudo certo por aqui também. Pois é, Bruna, vamos bater um papo então sobre essa questão, né, envolvendo aí essa decisão da França, né? E se a gente quer saber também se isso, de certa forma, esse debate, ele pode influenciar também a regulamentação ou provocar aí, de repente, uma regulamentação semelhante aqui no Brasil?
Uhum, perfeito. Bom, eu acho que o primeiro ponto que é muito importante quando a gente fala sobre o uso das redes sociais para crianças e adolescentes é, no primeiro lugar, a gente mesmo já fazer uma reflexão do quanto as redes sociais têm sido consideradas manifestamente ruins até para os adultos, né, que já pessoas formadas, amadurecidas, uhum. A gente sabe que isso tem trazido muitos reflexos no sentido de adoecimento mental para as pessoas, e foi justamente nessa perspectiva, né, que eu vejo que os países, e o Brasil também não está distante, né, desse comportamento, tem pensado em medidas para proteger o bem-estar das crianças e adolescentes no uso, né, cotidiano da internet, porque faz parte do nosso dia a dia, né? A gente está o tempo inteiro conectado e, sobretudo após a pandemia, né, eu percebo que a gente usa muito mais, né, as redes sociais, WhatsApp, streamings. Então, diante dessa mudança de comportamento, foi necessário também adequar a postura, né, em relação ao tratamento dos interesses das crianças e dos adolescentes. E nessa perspectiva, o Brasil, ele adotou uma postura, digamos assim, um pouco mais comedida do que a França, né? Uhum. Na verdade, a França, ela tá tentando vedar completamente, né? O projeto de lei, ele ainda vai para uma etapa de aprovação, mas já passou pelo Senado. Uhum. E aqui no Brasil, recentemente, em março desse ano, né, há poucos meses, a gente teve a regulamentação do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, né, que foram algumas alterações de leis que foram feitas, né, foram feitas na nossa legislação vigente, mas que não proibiram a utilização, mas colocaram ali alguns recursos para tentar monitorar ou até mesmo para atrelar a responsabilidade dos genitores de fiscalizar o que essas crianças e adolescentes estão fazendo, né, uhum, durante o uso dessas ferramentas, desses streamings, desses aplicativos que ficam vinculados à internet.
Certo. Essa medida, né, na França, até um pouco mais rigorosa, né? Se a gente pegar em relação à legislação aqui do Brasil. Agora, enquanto a França, ela optou aí, está optando, né, por restringir o acesso de menores de 15 anos, o Brasil, ele tem priorizado um pouco mais a responsabilização das plataformas, né? E quais seriam aí as vantagens e limitações de cada uma dessas abordagens, a da França e a do Brasil?
Olha, A França, ela se baseou, ela está se inspirando no modelo que foi adotado pela Austrália, né? Que, uhum, começou há poucos anos antes, mas que eles proibiram de forma completa a utilização das redes sociais por crianças e adolescentes. Essa postura encontra algumas limitações, que é justamente a fiscalização, porque a gente sabe que as crianças e adolescentes, eles acabam burlando o sistema, uhum, conseguem utilizar as plataformas mesmo assim. No Brasil, por outro lado, a postura tem sido de monitoramento, de chamar os pais para responsabilidade, aqueles pais, né, que autorizarem eventualmente a criança ou adolescente a utilizar as redes sociais, e se essa criança ou adolescente não tiver ali 16 anos de idade, o pai ou a mãe, eles vão ter que ficar vinculados a essa plataforma. A plataforma hoje, ela é obrigada a fornecer mecanismos para que seja comprovada a idade dessa criança, né? Ou seja, preciso comprovar quantos anos tem para validar ali o documento, e aí vai vincular, inclusive, a conta dessa criança e adolescente à conta de um adulto responsável, né? Porque chama ali a responsabilidade dos pais de ficarem atentos qual o tipo de informação que esse adolescente está consumindo, inclusive também para limitar a questão de compras online ou consumo de conteúdo impróprio para aquela idade. Eu vejo que é uma postura mais comedida, mas é uma postura que chama os pais para a responsabilidade do dever e de zelo e de fiscalização daquilo que está sendo feito, né, pelos filhos na rede social, porque não basta a gente ter uma legislação própria. É preciso que os pais assumam a postura e o dever deles, né, enquanto pessoas que são responsáveis por zelar e cuidar dos interesses de crianças e adolescentes que são vulneráveis.
E essa exigência de autorização dos pais para menores de 15 anos, isso seria juridicamente viável aqui no Brasil? Uma tentativa, no caso, de algo parecido com a França?
Sim, sim. Seria juridicamente possível. A gente vê que a nossa limitação que a gente colocou é próxima, né? Contas para menores de 16 anos precisam, né, já de uma vinculação. E isso vem justamente porque, para a legislação brasileira, né, o adolescente ou a criança que ainda não atingiu os 16 anos, esse marco, digamos assim, ele ainda está numa fase de vulnerabilidade psíquica e que, portanto, precisa ali do amparo, né, de alguém para poder cuidar dos seus interesses. Então, está completamente de acordo com a nossa legislação, seja o Estatuto da Criança e do Adolescente, seja a Constituição Federal, seja o Código Civil, que coloca, né, o interesse dessas pessoas, né, nessa fase ainda incipiente de idade, como o interesse de pessoas vulneráveis e que merece toda a atenção do Estado, do poder público, dos pais, daquelas pessoas que estão atreladas ali aos deveres de cuidado.
E até quando a gente fala sobre essa questão, né, dos pais monitorarem ali as redes sociais dos filhos, né, poder monitorar celular, rede social, os aplicativos, como é que isso juridicamente, a gente pode colocar assim, como é que isso pode não parecer uma, ou não ser considerado, melhor dizendo, uma invasão de privacidade, Bruna?
Excelente pergunta, porque é algo que muitos pais se questionam. Ah, será que eu vou estar invadindo a privacidade do meu filho, né, quando eu estiver monitorando o que ele está fazendo nas redes sociais? Mas muito pelo contrário. Existe uma diferença muito grande entre uma vigilância abusiva e a supervisão que é proporcional à idade, à maturidade e à fase de desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, a nossa legislação, ela não dá uma carta branca, digamos assim, para que os pais invadam a privacidade de uma forma abusiva, né? Mas reconhece ali que é necessário o acompanhamento do uso da internet, né? E que essa é uma extensão natural e legal do poder familiar, que inclusive está previsto ali como obrigação dos pais, né? Em toda a nossa legislação. Isso porque o ambiente digital, ele acaba colocando essas crianças e adolescentes em situações de perigo, né? De assédio, golpe, exploração, contato com desconhecidos. Então, por isso que é muito importante que os pais, nesse ambiente, tenham um controle, né, e tenham uma fiscalização, não de forma abusiva, mas sempre olhando pelo bem-estar, né, em todos os aspectos dessa criança e do adolescente. Não é um controle por si só, é uma proteção proporcional com a idade, né, e com o desenvolvimento e a maturidade dessa criança e do adolescente. E mais que isso, né, não é uma opção. A lei coloca como um dever.
E a gente no Portal S hoje até trouxe uma reportagem nesse fim de semana falando sobre questões que envolvem facções digitais que aliciam menores de idade, e essas facções digitais elas têm um comportamento muito parecido com essas facções, né, criminosas, né, o PCC, o Comando Vermelho, que tem hierarquia, tem funções, o que já mostra também o perigo que existe para os menores dentro, né, do mundo digital, né, Bruna?
E, sim.
E até pergunto também aí se, na sua avaliação, a legislação brasileira ela é suficiente para proteger crianças e adolescentes nesse ambiente, ou se ainda existem lacunas que precisam ser preenchidas.
Olha, na minha percepção, com essa recente alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, eu vejo que se efetivamente o que foi disposto pela legislação for cumprido, porque essa também é uma dificuldade que a gente às vezes enfrenta com relação aos efeitos, né, e consequências advindos da lei. Então, eu vejo que se efetivamente forem cumpridas as disposições colocadas, como, por exemplo, né, a responsabilização objetiva das plataformas, ou seja, a gente não vai ter que apurar se as plataformas tiveram algum tipo de culpa ou não, se essa criança ou adolescente foi submetida a alguma situação de cyberbullying, de violência, ou alguma situação que tenha deixado essa criança ou adolescente vulnerável. Mas se, de fato, as plataformas já forem punidas de forma objetiva, isso já vai fazer com que as próprias plataformas sejam mais rigorosas no controle das informações, no controle dos acessos das crianças e dos adolescentes. E também se colocarem em prática a vinculação, né, do adulto, do pai ou mãe que é responsável ali, né, pelo cuidado da criança, eu acredito que são posturas de cautela e que já vão trazer um efeito, uma consequência muito positiva para que essas crianças e adolescentes possam utilizar as redes sociais com segurança.
A gente vê até um debate muito em cima também dessa regulação das plataformas digitais. Inclusive, no Congresso Nacional, a gente percebe também um lobby muito forte das plataformas para que não haja uma regulamentação mais rígida, né? No entanto, a gente também percebe que, com essa questão, né, de adolescentes, de crianças e adolescentes nas redes sociais expostas ao perigo dessas milícias digitais, né, na sua percepção, você acredita que o Brasil ele pode adotar uma regra ainda mais rígida sobre o acesso de menores às redes, né, e o que precisaria avançar para que talvez isso não acontecesse como a França pretende fazer agora?
Olha, eu acredito que caso a legislação de fato não consiga implementar o que se predispôs a implementar com essa alteração recente, eu acredito que é possível sim que o legislador, né, até por clamor social, endureça um pouco, né, as previsões legislativas. Justamente porque o objetivo aqui é tentar proteger, mas sem proibir, né? Sem ter uma postura tão, tão dramática, digamos assim. Mas se isso não for possível por essa via, acredito que, em prol do interesse das crianças, é possível que, num segundo momento, se pense, sim, em proibir, mas fazendo sempre aquela reflexão de que a gente enfrenta a dificuldade de fiscalização, de ver como é que essas crianças e adolescentes estão tentando burlar esse sistema ou não, mas até mesmo considerando o que tem acontecido ultimamente e o uso frequente, né, de redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, streaming, jogos, né, que são utilizados por essas crianças, e até casos recentes que chocaram bastante o Brasil alguns meses atrás, né, que a utilização até de inteligência artificial para produção de conteúdo deepfake ou conteúdo pornográfico, né, envolvendo crianças. Acredito que se não houver possibilidade de controlar, né, o que está acontecendo hoje em dia, eu vejo sim que talvez seja um caminho necessário. Porque, como já coloquei aqui algumas vezes, o objetivo da legislação no primeiro momento é chamar a responsabilidade também para os pais. Né? A responsabilidade dos pais, do Estado, porque também é um dever do Estado que fiscaliza essas plataformas plataformas e responsabilizar as próprias plataformas. Mas se nós, enquanto sociedade, não tivermos meios eficazes para fiscalizar o que está acontecendo dentro dessas plataformas, talvez a melhor saída, o primeiro caminho, né, decidido pelo legislador, seja de restringir de forma absoluta, né, o acesso para crianças e adolescentes até uma determinada idade, assim como, né, a França pretende fazer e assim como a Austrália já fez.
É isso. Então, o cuidado, principalmente aí das famílias, ele é de extrema importância, né, para, principalmente no caso da educação e no caso aí também da vigilância, né, entre aspas, aí, dessa situação dos adolescentes nas redes sociais.
Sim.
Bom,
sim.
Bruna, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Manhã ES hoje, esclarecendo aí esses pontos, né, da legislação francesa e também aqui no Brasil. Eu desejo aí a você, então, uma ótima segunda-feira e uma boa semana.
Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade e um ótimo dia para vocês também.